Excelente. Fala, galera, sejam todos muito bem-vindos aí a mais um Papo de Brother. Mais uma semana aí onde a gente vai estar junto aqui agora no YouTube. Vamos concentrar nossa energia aqui no YouTube, que a gente estava tendo alguns problemas lá com o áudio do Instagram, mas então vamos focar todo mundo aqui que vai ser legal. Ainda mais que a galera do Território do Sucesso já está acostumada com o YouTube, né, Fábio? A galera gosta muito do YouTube, é uma ferramenta que realmente a gente usa muito para se capacitar. Mas e aí, Fábio, tudo tranquilo?
Tudo bem, graças a Deus. Uma boa tarde a todos. Espero que a gente possa contribuir com todos vocês aí. Muito conhecimento. Preparado aqui para mais um papo aí, um papo que, né, transformador aí para todos nós.
Mas vamos lá, gente. No Papo de Brother de hoje, nós vamos dar a continuidade, então, sobre aquele assunto que a gente trouxe no episódio 24, onde a gente estava falando sobre o medo. E hoje a gente vai trazer alguns temperos a mais. Hoje a gente vai trazer algumas coisas bem legais. Mas vamos lá, Fábio. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? E você até deu uma sugestão aqui. Como que as pessoas começam ali a desenvolver medo nelas? Na infância, na adolescência, durante toda a vida, são fatores externos, sei lá, como que você enxerga isso, essa relação medo? Que da outra vez a gente falou muito sobre alguns medos em específico, mas como inicia isso nas pessoas? E também a gente vai falar um pouquinho aqui como que a gente pode tratar isso de forma mais efetiva, mas dá sua visão aí pra gente.
Esse assunto é um assunto muito amplo, né? Então a gente não quer trabalhar com base em superficialidade. É o que eu costumo dizer para o Felipe, né? Eu falo que existe um problema muito grande quando a gente se acostuma a assistir vídeo de 5 minutos, porque a gente começa não se aprofundar nos temas. E tanto eu como o Felipe, a gente gosta de trabalhar de forma profunda nas coisas. A gente se
Tem gente
aprofunda
que
nas coisas.
reclama, viu? Quando os nossos vídeos são maiores que 5 minutos.
O que que acontece? É que as pessoas se acostumaram a ser rasas. E existem assuntos que você tem que se aprofundar, tem que ser profundo. Então, quando eu identifico um assunto importante para minha vida, um assunto que vai me tirar da zona de conforto, eu me aprofundo. E não é em vídeo de 5 minutos que você vai conseguir se aprofundar. Quem faz isso está sendo alienado, que é um assunto que a gente vai falar hoje aqui. Então, eu estava conversando com o Felipe, falando, não adianta a gente citar os medos, os principais medos dos seres humanos, sem entrar profundamente naquilo que causa o medo, na raiz do problema. Não adianta a gente só trabalhar no efeito, a gente tem que trabalhar na causa. E qual que é a causa? Aí que a gente vai se aprofundar aqui e muitos ficarão surpresos com o que a gente vai falar. Então a gente vai se aprofundar nesse tema, a gente vai entrar a fundo. Então a gente poderia sim trabalhar a nível raso, a nível da superfície. Quando você traz uma imagem de um iceberg, você tem ali o um nível que está o nosso olhar, ali é superfície, ali é nível raso. Agora, quando você começa a se aprofundar nesse iceberg, você vê que o buraco é mais embaixo. Então, hoje a gente vai falar aqui do que causa o medo, qual que é a raiz dele, por que que isso acontece, beleza?
Excelente. Já vamos começar a responder isso. Como que começa isso no dia a dia de uma pessoa? Como que o medo começa a ser instaurado? Óbvio, gente, que a gente vai falar de várias coisas aqui, não podemos generalizar, eu sempre falo, né? Toda generalização ela é burra, essa é uma grande realidade, mas tem alguns padrões, tem alguns hábitos que vêm acontecendo desde lá de trás que vão instaurando, né, Fábio? Pequenas faíscas ali que vão realmente incrementando o medo nas pessoas. Mas como que você enxerga isso? Como inicia essa parte do medo na vida de um ser humano, por exemplo.
Bom, vamos lá, vamos soltar a bomba aí. Começa nas residências, nos lares das pessoas, começa também nas escolas, com os professores, começa também dentro de igrejas. Então, todo medo, ele nasce aí, ele nasce, a raiz dele é com aquilo que a gente aprende, é a nossa crença mais profunda ali que traz os nossos medos. Porque, imagine assim, tudo aquilo que você acreditou foi plantado por alguém. E se aquilo que a gente acredita hoje não é uma grande verdade? Você já parou para pensar? Então, o que que a gente quer que você comece aqui a ter dentro de você? Esse desejo por conhecer a verdade. Conheça a verdade e ela vai libertar você. Palavras do nosso mestre aí. Eu não estou aqui para fazer pregação, não, mas isso é uma grande verdade. Quando você conhece a verdade, ela começa a te libertar. Então, eu sou um cara que eu estou todos os dias disposto a reaprender, a apagar tudo aquilo que eu aprendi e aprender de novo. Então, essa sede, esse, essa, é, essa crença de que a vida ela fica melhor quando você aprende, quando você tem a humildade de muitas vezes apagar aquilo que você aprendeu e reaprender, essa capacidade. Imagine você, se você continuasse aí do outro lado, ASDFG, quem fez datilografia, que é da minha época, sabe como que era, né? ASDFG, cedilha JK e alguma outra coisa.
E essa fosse assim, a única forma de aprender a manusear um teclado, né? Hoje, você vê que já existem formas até mais eficientes, a criançada já aprende isso do nada, cara, já começa a ter um teclado na mão, então são verdades que mudam. Com o decorrer, até mesmo com coisas novas que o ser humano evolui, experiências novas que são trazidas pra gente, né? Então são coisas que realmente evoluem. Mas vamos lá, continua aí.
Ah, você imagina se a gente não evolui aí pra computador e continua com a máquina de datilografia. A gente não teria smartphone, a gente não estaria se abrindo ao novo, né? Então, imagina, eu acredito que a máquina de datilografar é a única verdade. Pronto. Você está a um passo de um grande fracasso na sua vida, porque você não consegue evoluir. Então, entender esse contexto, entender
só um
de
detalhe,
onde
tá?
Nasce o medo...
Estão falando que você entregou a data lá, estão te chamando de velho no chat. É a Ana Vieira, depois dá um puxão de orelha nela.
Ela deve ter feito também.
Toma essa.
Beijo, Aninha. Fica com Deus aí. Obrigado pela contribuição. Enfim, gente, o que eu estou querendo dizer aqui é que a gente tem que estar aberto a entender que talvez aquilo que a gente aprendeu com os nossos pais, com meu pai que está aqui na minha frente, não seja a grande verdade. E não adianta culpá-lo, porque ele também aprendeu assim com papai e mamãe. Então, é daí que nascem os nossos medos. E a gente vai conversar um pouquinho a respeito dessa raiz, da raiz de onde nascem os nossos medos, para que a gente não faça a mesma coisa com os nossos filhos, para que a gente não passe isso para frente. Eu falo que tem uma hora que a maldição tem que acabar. Você, por obrigação, tem que cortar essa maldição. Ou você não quer uma vida próspera, abundante, ou você não quer verdadeiramente ter uma vida melhor sem os medos, sem os dogmas. Então, é disso que a gente vai falar aqui. E aí tem que estar muito aberto aí para entender a raiz disso tudo.
Exato.
Vamos falar um pouquinho. Oi?
Não, até de coisas pequenas, assim, né? Que a gente vê que são implantadas na nossa cabeça lá no, quando a gente é pequeno mesmo. Coisas simples, assim, do dia a dia. Medo de escuro, por exemplo. Eu morria de medo, por exemplo, de filme de terror. Óbvio que hoje em dia nem gosto de ver, não. Mas eram medos que as pessoas colocavam na nossa cabeça, fazendo com que aquilo realmente assustava, e muitas vezes eu não ia na geladeira à noite, porque eu tinha medo disso, cara. Um negócio que a vida me provou que não ia acontecer nada se eu mandasse no escuro, entendeu? Então são várias coisas que muitas vezes as pessoas colocam no, na nossa infância e que a gente leva aquilo. Tem gente que até hoje, Fábio, com 30, 40 anos, não conseguiu superar esse medo simples, né? Que parece bobo pra gente e que realmente impregnou na vida dela, e que não anda no escuro, que não consegue fazer algumas coisas, porque tem esse negócio que foi jogado lá atrás na vida dela, até hoje ela traz pra cá. Mas vai lá, fala o que você ia falar aqui agora, que você ia comentar.
A Adriana contribuiu aqui, ela colocou a passagem bíblica, que é de João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, assim, se a gente conhece a verdade, a gente começa a evoluir, a crescer. Então, vamos lá. Como que o medo é instaurado, por exemplo, nas residências, por papai e mamãe? Vamos lá, vamos lembrar, não vamos culpar papai e mamãe, porque ele também aprendeu assim, e ele também viveu uma vida de medos. Então, o que a gente tem que fazer? Perdoar, é entender que eles também não têm culpa. Nós estamos hoje numa era do conhecimento, da evolução. Tá tudo mais fácil, tá tudo mais simples. Eu lembro que antes também, quando eu era mais novo, eu tinha que ir numa biblioteca para me inteirar, para entender das coisas. Hoje eu assisto um vídeo, eu consigo evoluir. Eu leio um livro, por exemplo, no computador, pelo Kindle. Eu leio um livro físico, para quem gosta de livro físico.
Né?
Então, não adianta culpar. O que a gente tem que fazer? Perdoar, entender. Então, vamos entender. Os medos, eles foram passados também para papai e mamãe, pelo papai e mamãe deles, nossos avós. E aí, é uma geração passando medos para outra geração. E muitas vezes, eles também receberam esses dogmas de religião. Então, dentro da sua casa, provavelmente você recebeu algum medo que foi transmitido para o papai e mamãe. Imagine o Fábio, filho de uma mãe que foi adotada. E hoje eu dou graças a Deus por ela ter sido adotada. Né? Uma família maravilhosa que adotou a minha mãe. Só que ela sofreu muito, né? Ela sofreu muito nesse nesse período. Quantos medos a minha mãe não trouxe para mim? Quantos medos eu não absorvi desde a infância? Eu lembro que um dos meus medos era dormir. Meu pai pode confirmar, tá aqui na minha frente. Tinha uma fase da minha vida que eu tinha medo de dormir. E eu tinha medo de crescer. Não sei por quê. Eu tinha medo de dormir, eu tinha medo de crescer, eu não dormia direito. Uma fase da minha vida. Não sei, sabe a idade que eu tinha, pai, quando isso acontecia? Não sabe. Mas você lembra, né? Eu tinha medo de crescer. Então, vários e vários medos a gente foi adquirindo na infância. Tinha medo de ir pra escola, tinha medo da minha professora. Então, quantos e quantos medos a gente adquire quando criança? Então, isso tudo é porque nós trazemos muitas crenças da nossa família. E crenças, muitas vezes, que prejudicam a nossa vida, prejudicam o nosso desenvolvimento, prejudicam aí a visão de uma vida melhor. Então, o medo, ele é, sim, importante para te afastar de alguns riscos, de queimar a mão. Mas, na nossa vida, o medo, muitas vezes, do desconhecido, o medo de algo que é uma ficção científica, é místico, acaba atrapalhando o seu desenvolvimento, acaba atrapalhando o seu crescimento, ok? Então, exatamente. Falei de uma primeira raiz aí. Você sabe qual é a segunda, Felipe?
Até só um detalhe aqui. O Edson estava falando sobre isso. Na maioria das vezes, o medo vem de dentro de casa. Meus pais, por exemplo, eram muito energéticos. Este é o meu maior problema de me relacionar hoje, porque eles nos coibiam de todas as formas. Então, ele começou a pegar algo antes, que era, né, do pai dele, começou a jogar isso pra frente, e agora ele tá tentando trabalhar isso. O importante é que ele já entendeu que da onde que vem isso, né? Então, ele tá começando a realmente trabalhar esse ponto. E tem, geralmente, assim, né? Várias coisas, a gente sempre já falou muito sobre isso também, várias coisas de que a gente não gostava dos nossos pais, muito possivelmente a gente pegou essas coisas pra nós também. Reproduz. E depois que a gente reproduz isso no nosso dia a dia. Então, é interessante também você ter esse discernimento, depois que você entender, você começar a trabalhar isso, né? Mas qual que é a segunda forma aí que você tava falando? A primeira, então...
Bom, então, né? uma das primeiras, né, que é a nossa essência, ele é muito adquirido dentro da nossa própria residência. A gente absorve as crenças, muitas crenças equivocadas, muitas crenças que nos limitam, a gente acaba trazendo dos nossos pais, da nossa família. E isso traz muito medo para a nossa existência, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Um outro medo, um outro local que é uma raiz que atrapalha muitas pessoas, são as escolas. As escolas, elas, infelizmente, até hoje, a gente aprende um monte de coisa que não serve para nada. Quem nunca se questionou e falou, para que eu aprendo isso? A escola não desenvolve, infelizmente, as pessoas para ser pensadores, para serem pensadores, para pensar por conta própria. Ela desenvolve as pessoas para serem alienadas, totalmente alienadas, né? Então, se você vai numa escola pública, ela está ensinando coisas banais, coisas que não estão te levando ao resultado. Quem aprendeu educação financeira na escola? Eu conheço poucos no tempo atual, né? Crianças que estão aprendendo agora. Mas na minha época, educação financeira...
Nem existia isso antes.
Quem fez teste de aptidão quando criança para ver o que o coração estava dizendo para você fazer? Normalmente você é uma decoreba lascada para você poder passar apenas estudando um monte de coisa que te aliena. E aí quando você sai da escola, você sai para fazer algo que você não sabe muitas vezes se é aquilo que você quer. Você sai para ganhar dinheiro. Ah, me falaram que essa profissão dá dinheiro. Então quer dizer, você sai para sobreviver. Você não sai para ser feliz, para você fazer, para você contribuir com seus irmãos, com pessoas que são verdadeiramente aí os seus irmãos, né, de jornada. Então cada um tem um talento para contribuir, mas isso não é estimulado na escola. Então, infelizmente, quem é professor aí me perdoa, mas é a realidade. A escola forma as pessoas para ler e escrever, perfeito, palmas para os professores, mas não forma para a vida, não forma para descobrir a sua essência, para descobrir, cara, às vezes a pessoa quer dançar, ela é apaixonada por dança, só que não, você tem que trabalhar, você tem que e aí trabalhar, né, fala que dança não é um trabalho, você não pode viver de dança, você vai ter que trabalhar a vida inteira em algo que você não ama. É, a pessoa se apaga, vira concha, né? Então, as escolas, elas passam uma agenda e não questionam essa agenda. Então, senhores professores, comecem a estimular os seus alunos a serem pessoas melhores, a serem pessoas ousadas, a serem pessoas que estão aqui para ajudar os outros, para empreender, para evoluir, para ter uma vida maravilhosa.
E até nisso, né? Aí já é até uma dica e um conselho para os próprios pais, né? Para os próprios pais que devem estar aqui também. Que eu nem sou pai ainda, mas esses dias a Erika Tomoda, que tá por aqui, ela me falou um pouco sobre isso. E ela disse o seguinte: Felipe, olha que legal isso aqui, a escola do meu filho. Pra você ver, assim, existe escolas assim. Pouquíssimas, Fábio. Infelizmente, realmente pouquíssimas. Mas daí é uma dica que eu dou de fato para os pais. A escola eu esqueci o nome, me perdoa, Érica, do seu filho agora, mas a escola deles estava estimulando eles a desenvolver uma parada de, sabe, radionovela, de mexer com tecnologia, de mexer com inovação. Ele faz alguns desenhos lá muito doidos e joga no Instagram uns desenhos muito bonitos que faz num aparelho lá que eu nem sabia, eu nem conhecia. Então é um tipo de escola hoje, essa, por exemplo, que é raridade, né, infelizmente, mas que tomara que cada vez mais seja assim, que estimula muito forte o lado criativo da criança. E a Érica, como uma puta mulher que é, uma baita líder que é, já identificou isso e colocou o filho dela nessa escola, num tipo de escola que dá asas, faz a pessoa voar, faz o filho dela ter imaginação, querer ser alguém na vida, querer evoluir. Então, pais que estão aí, procure isso, tenta incentivar a todo momento. Às vezes, né, Fábio, pode ser que alguma escola nesse tipo seja muito cara, infelizmente, você não consegue, mas às vezes você tenta driblar isso no seu dia a dia, tenta incentivar. Tem vários caras bons também, né, Fábio, na internet que estimulam criatividade. Quando o ensino não vem de berço, tem outras formas de você ajudar os seus filhos a serem mais criativos, a serem mais ousados. Eu gosto muito dessa palavra, né, ousadia, que pode transformar a sua vida. Então, pega essa visão que o Fábio tá dando aqui, gente, porque ela é muito importante. Muitas escolas, de fato, matam a criatividade das crianças. E isso faz com que, né, Fábio, eles entrem nesse ritmo hipnótico. Tem um monte de amigo meu, cara, que às vezes dói meu coração, porque assim, o cara vai lá de segunda a sexta num trabalho que muitas vezes ele não gosta, só porque ele tem que pagar contas. E é exatamente essa alienação que o Fábio tá falando aqui, que a gente muitas vezes é preparado pra isso, gente. A gente é preparado pra seguir um padrão que a sociedade segue e que muita gente é infeliz e não consegue se libertar disso. Por quê? Medo. Medo de não ter grana pra pagar as contas, medo da crítica do que os outros vão pensar, medo de não sei o que lá. Enfim, só porque nós somos condicionados a isso, tá? Então, é uma dica legal aí que a Érica me deu esses dias numa conversa informal, que a gente traz aí pra vocês também. Escolha muito bem, né, Fábio, onde você tá deixando os seus...
Waldorf.
Ela
colocou aqui. A Érica já me mandou vários materiais da escola. Eu conheço também aí uma que é do... faz gestão de emoção do nosso escritor aí, Augusto Cury. Então, essas escolas são grandes tendências dos novos tempos. Ensinar as pessoas a gerenciar a sua emoção, perfeito, a pensar de forma crítica, a ter propósito na vida.
Não, só de pensar, né, Fábio? Só de estimular a pessoa a pensar já é algo que você já tem que dar glória a Deus, né?
Exatamente. Porque isso é uma forma de alienação. Vamos começar a entender. Assim, ó, infelizmente, são escolas pagas, escolas que a minoria consegue fazer. Quem pode encaminhar seus filhos para esse tipo de escola deve fazer isso. Porque a gente começa a formar cidadãos, pessoas, exato, pensantes, pessoas que vão pensar por conta própria. Agora, infelizmente, escolas públicas hoje, elas formam para uma visão ideológica, para que quanto mais burro, melhor, né? Vamos ser bem claro aqui. Quanto mais burro, isso aí é visão marxista, gente, vamos acordar. Então, quer dizer, quanto mais burro, melhor, é mais fácil dominar um povo burro, um povo que não pensa. Então, essa é uma forma de alienação poderosa que infelizmente, a maioria dos governantes ainda adota, mas tá morrendo, tá, gente? A coisa tá mudando, a gente tá virando o jogo. Então, quem pode efetivamente colocar o seu filho numa escola que ensina a ter propósito, a ter missão, a pensar, faça isso. Mas faça isso e vai aprender com o seu filho, porque ele vai te ensinar muita coisa. A Júlia hoje já me ensina um monte de coisa, né?
Eles estão cada vez mais inteligentes, né?
Nossa, com um ano e quatro meses, ela escolhe por conta própria, ela extremamente carinhosa, amorosa, acorda e manhã quer abraço. Ela quer abraço, quer beijar. Então, assim, eu vou estimular ela a pensar por conta própria. Eu não quero que ela siga o que eu quero que ela siga. Eu quero que ela seja o que ela quer ser, o que ela veio aqui para ser. Eu quero que ela siga o coração dela, a essência dela. E nós, como pais, o filho não tem que viver o nosso sonho, tem que viver o sonho dele, né? Então, a gente começa a pagar um filho quando a gente começa a querer que ele seja médico. Meu sonho é que meu filho seja médico, né? Não é o sonho dele, mas é o seu sonho. Então, dentro das escolas, infelizmente, é uma poderosa arma aí de alienação, de geração de medo. Então, a gente, infelizmente, forma seres humanos que não pensam por conta própria. Isso tudo é uma raiz de muitos medos. Eu lembro que eu saí da escola, eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo de ir pra escola, eu tinha medo da minha professora Vera, que ela era brava, né? Eu tinha medo da minha professora Neuza, que era muito brava.
Eu tinha medo de entrar no banheiro e contar azulejo. Fala a verdade que eu tinha esse medo.
Contar azulejo?
Lá na Ademar.
Eu lembro que quando eu saí da escola particular, que meu pai não pôde pagar mais, foi na oitava série, né? Eu cheguei lá e as meninas da escola pública chegou para mim e falou assim: agora que você vem na escola particular, você vai ter que pagar lanche pra gente todos os dias. Aí eu virei para elas e falei: olha, infelizmente meu pai perdeu o emprego, eu não tenho nem para mim. Acabei virando amigo de todos eles, né? Mas você vê que a educação era assim lá, não tinha, né? Totalmente diferente. Então, gente, são mundos diferentes. Eu estudei em escola particular, em escola pública. Escola particular, a gente tinha patriotismo. A gente cantava o hino nacional, cantava o hino da escola. Felizmente a gente foi perdendo tudo isso, né? Vai na escola pública, canta o hino do quê? Só se for o hino da favela, né?
E na verdade eu acho que o choque inverso, né? Porque eu estudei a grande
Escola
maioria
pública.
em escola pública. Aí quando eu fui pro primeiro ano do colegial para particular, eu senti muito que a diferença de ensino, para mim foi 3 vezes mais difícil passar o primeiro ano do que era para eles, entendeu? Porque eu percebi ali, eu falei, cara, eles estão anos-luz na minha frente. E aí eu precisei correr atrás, para você ver a defasagem mesmo de estudo, entendeu? Então foi algo que eu senti assim nesse critério. E só uma passagem engraçada também do Ademar, tava falando sobre intimidação. A primeira vez que eu cheguei na quinta série, até a quarta eu estudava no Valentim, quinta série eu fui pro Ademar, certo? Na nossa época era assim. Eu tava sentado numa escadinha com dois amigos meus, e aí uma menina olhou para mim assim e falou assim: eu tava sorrindo, né? Tava rindo, falando com os moleques, ela olhou para mim e falou assim: você tá rindo de mim ou tá sorrindo para mim? Falou mó brava, velho. E eu não sabia nem como responder, fiquei quieto. Eu fiquei com medo de apanhar dela ali. Mas enfim, é só uma contextualização aqui do que a gente tava falando. Ó, estão falando até de loira do banheiro lá agora.
A Vanessa Dibi. Vamos entender o porquê que é tão importante para alguns governos, né? Eu falo que isso é uma obra, infelizmente, maligna, né? É você querer alienar a população. E o que a gente quer que vocês tenham aqui é pensamento crítico. Pensem por conta própria. Antes de falar, eu vou dar uma definição de alienação, mas antes de falar isso, eu vou falar da terceira fonte, uma raiz muito forte de alienação e geração de medo. As igrejas. Principalmente aquelas dogmáticas, que te coloca medo muito forte de ir para o inferno. Qualquer coisa que você vai fazer, você vai para o inferno, você vai queimar no fogo do inferno, né? Então, gente, isso daí é movimentar a pessoa
Pelo medo.
pelo medo, é você reter a pessoa pelo medo. Então, quer dizer, se você não der o dízimo, você vai para o inferno, dá o seu dinheiro para mim. Se você foi mal no passado, você vai para o inferno, tá? Se você não se perdoar aqui, não entregar a sua alma aqui. Se você fizer isso, então é tudo com base
Tem
num
gente que
se
tem
você
medo de
fizer
olhar para o
isso,
lado,
você
né?
vai receber isso. Eu sirvo um Deus de amor, eu sirvo um Deus de perdão, porém, tudo é causa e consequência, sim. Aquilo que você faz para o seu semelhante volta para você com força, coisas boas ou coisas ruins, ok? Tudo é causa e semelhante, tudo é causa e efeito. Agora,
Exato.
não adianta você querer prender a mente humana, outras pessoas, pelo medo. Isso não funciona. Isso é uma forma de alienação. E o que que é alienação? Vamos lá, tem uma definição, até escrevi isso daqui para ficar bem legal na mente de vocês. Todos aqueles que pensam por si mesmo nunca se alienam, enquanto aqueles que não pensam ou pensam o mínimo possível são as chamadas alienadas. O alienado é aquele que se deixa ser influenciado ou controlado por circunstâncias externas à sua mente. Então, quer dizer, o mundo controla a minha vida. Esse é o alienado, né? Eu não tenho controle sobre nada.
É
Ele
aquele cara,
prefere
né, que
deixar que
o...
os outros utilizem. Oi?
É aquele cara que sempre vai transferir culpa pro governo, o governo tá controlando a vida dele, eu não consigo evoluir na vida por causa disso, por causa daquilo.
Perfeito.
Enfim, esse é o cara que tá sempre alienado.
Ele prefere deixar que os outros utilizem a sua mente e seu intelecto do que ter o trabalho de pensar por si mesmo. O alienado é aquele que aceita qualquer coisa que a vida oferece, sem julgar ou lutar por aquilo que quer, porque na verdade ele não sabe o que quer da vida e gasta boa parte do seu tempo justamente tentando descobrir isso. Então é uma definição muito legal do que é um alienado, né? O alienado ele não pensa por conta própria. Ele quer que o Fábio pense por ele, o Felipe pense por ele. E a gente aqui, gente, a gente quer que vocês pensem, que vocês também ajudem a gente a aprender. Fala, Fábio, isso aqui não é. Tudo bem, não tem problema nenhum. Eu penso um pouco diferente. O que que você acha disso? Agora, um ditador, uma pessoa que quer dominar por poder a mente do ser humano, a mente de outras pessoas, ele não quer que você pense diferente dele. Ele não aceita isso. Ele quer impor um pensamento. Ele quer te usar como marionete. internet, ok? Então sai disso, sai dessa alienação, porque isso faz com que você tenha muito medo na vida, tenha medo de sair na rua, tenha medo de viver, faz com que você não tome as rédeas realmente da sua vida. Então, começar a entender aí aonde surgem as raízes do medo, tá? Então, não adianta a gente falar dos medos sem tocar nisso, sem tocar no na onde surge tudo isso, ok? E é claro que vocês não precisam concordar comigo, eu estudo muito, a gente nem quer isso, tá? Agora...
A gente quer que vocês questionem, inclusive, tudo que a gente está falando aqui, né?
Exatamente. Questione-se, principalmente, né? Porque quando eu comecei a entender isso, eu comecei a me libertar de muitos medos. Eu falo com meu pai ouvindo aqui, eu tinha medo de ir para a igreja de domingo. O que que eu fazia? Eu fingia que eu estava dormindo. Várias vezes eu fiz isso. Porque eu tinha medo de ir para a igreja. Porque chegava lá e eu ouvia um monte de coisa que eu não estava preparado intelectualmente, como eu era muito pequeno ainda. Então fazia com que eu tinha medo de frequentar uma igreja. Isso não é saudável. Tudo aquilo que te gera medo muito excessivo não é saudável. Não é legal para a sua cabeça, não é? Então você tem que gostar de estar no ambiente. Se aqui nessa live eu começo a gerar um monte de medo para vocês, vocês vão embora, né? Não vai ser legal, não vai ter um ambiente gostoso ali. Então a nossa casa, a nossa igreja, o nosso, seja lá, eu respeito a crença de todo mundo, só que eu entendo que nós somos um só. E nosso Deus é um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de harmonia. Ele quer que a gente entenda que nós somos fracções dele aqui na Terra. Nós somos uma individuação do todo. Nós somos uma individuação de um Deus na Terra. E nós temos um poder de criação. E o poder de criação, ele só aflora a partir do momento que você elimina o medo no seu coração, entendeu? Por isso que a gente está tocando muito forte nisso, muito forte em medo, porque quem tem medo no coração não consegue criar nada, não consegue ter uma vida melhor, fica amarrado a tudo isso.
Exatamente. Eu lembro uma vez, vou trazer isso pro nosso negócio, sobre um pouquinho sobre medo, sobre alienação, sobre seguir um padrão. Há, sei lá, 3 anos e meio atrás, mais ou menos, agora tem 3 anos e 11 meses que eu tô nesse projeto, mas, sei lá, 3 anos e 5 meses, 3 anos atrás, vamos chutar assim. O meu pai falou que quem não dá o like aqui vai tomar beliscão, tá? Então deixe seu like aí, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com todo mundo. Mas voltando aqui, há 3 anos atrás, dentro da Acmos, gente, tinha sempre um modo, um jeito de fazer multinível, né, Fábio? Era o jeito padrão, que a maioria das pessoas sabia fazer, bater de porta em porta, ir lá demonstrar seu produto, pegar trânsito muitas vezes, e ótimo, é um jeito que funcionou durante muito tempo, que funciona ainda para muitas pessoas. Só que, naquele momento, chegou algumas pessoas e falava: cara, não sonha não, o jeito que vocês estão pensando em fazer não vai funcionar, né? Que muitas vezes tentava segurar. Gente, se eu e o Fábio e as meninas, né, a Marcela e a Gabriela, nós abaixássemos a cabeça ali, nada da revolução que tem acontecido hoje no multinível digital aqui dentro da própria Acmos ia estar acontecendo. Então, por isso que a gente sempre fala: cara, questione o processo. Entenda, é óbvio que você tem que respeitar as diretrizes da empresa sempre, né, Fábio? A gente sempre atuou em cima do código de ética, em cima de tudo que tinha dentro do processo. Mas a gente queria fazer diferente, em algo que a gente acreditava. A gente via algo muito grande em relação a isso e a gente passou a apostar no digital. A gente viu que dava para fazer. A gente deixou a nossa imaginação levar a gente aonde a gente chegou hoje, de fato. Então, não deixe também que outras pessoas tentem te alienar a todo momento. Não é porque também o Fábio e o Felipe tá falando que o digital aqui deu certo para eles que tem que ser algo que você, Vanessa, que você, Lúcia, tem que fazer 100%. Não. Existem várias formas, né, Fábio, que as pessoas melhor se adaptam, mas saibam que qual que é a sua e não deixa ninguém te apagar, não deixa ninguém realmente falar tem que ser somente desse jeito. Então, é isso também que a gente incentiva aqui para vocês. Questione muitas coisas, tenha sempre esse lado criativo. Tem um menino, Fábio, que chegou aí. Falo menino porque ele é novo de projeto, mas chegou tem 3 meses aí do time do Leandro, que esse moleque tá me ensinando pra caramba. Ele deve ser mais velho que eu, mas eu tô falando moleque pro marketing de rede, tá? E ele sabe que eu tenho essa tratativa com ele. Mas ele tá me trazendo várias coisas novas de inovação que eu tô falando, cara, que legal. Justamente por quê? Porque eu não corto a asa de ninguém. Porque eu deixo o cara voar, porque eu deixo o cara dar ideia, porque eu deixo o cara evoluir. Da mesma forma que você e a Gabriela fizeram comigo. Então, gente, como eu falei esses dias, né? E eu vou repetir aqui, não sei se o YouTube vai me bloquear, mas eu não ligo também. Não seja aquele líder pau no, né? Que bloqueia o time, que faz com que realmente seja só do jeito dele. Não seja. Deixe seu time voar, deixe seu time trazer cada vez mais coisas novas, porque isso vai fazer com que ele não tenha medo de exercer coisas novas na vida dele, de ser criativo. E o Brasil tá precisando de pessoas assim, tá? Mas vamos lá, Fábio. O que mais que a gente pode falar aqui desses pontos que você estava trazendo em relação ao não alienado também?
Bom, quando você tem pessoas que pensam de forma disciplinada, organizada, Isso significa a morte do controle, a morte desses sistemas de controle da mente do ser humano. Então, toda vez que você desenvolve a fé, coragem, esperança, um propósito definido na cabeça das pessoas, né, que você estimula isso e inspira as pessoas a serem melhor, você está destruindo todo o controle que tem dentro da mente das pessoas. Tá? Elas começam a entender que elas podem mais, elas começam a entender que a frequência do medo é uma frequência horrível, é uma frequência que limita ela, que amarra
Paralisa,
ela,
né?
e exatamente você acaba libertando as pessoas disso. Tá? Então, a gente está vivendo, sim, na minha visão, uma grande libertação da humanidade em relação aos medos. A gente vai começar daqui por diante e viver um mundo cada vez melhor, ok? Um mundo onde as pessoas entenderão que a minha missão aqui é ser feliz e ajudar os irmãos com a minha missão, com o que eu tenho de melhor. E muitas vezes o que eu tenho de melhor, o Felipe não tem isso, ele precisa desenvolver. E o que ele tem de melhor, eu preciso desenvolver. Então, quer dizer, eu aprendo com ele e ele aprende comigo. Então, todos vocês têm uma essência e algo dentro de vocês incrível, que muitas vezes está apagado para o mundo, porque você está com medinho, você está com medinho. E essa raiz aí talvez venha do papai, mamãe, da igreja, da escola. Então, a gente não precisa de um salvador externo, a gente não precisa de um político salvando nossa vida, de um professor salvando nossa vida e falando que a gente é capaz. A gente não precisa do Fábio falando para vocês que vocês são capazes, do Felipe, vocês são capazes porque a coisa é assim. Se eu sou uma fracção do todo aqui na Terra, de Deus aqui na Terra, vocês são também. Agora, muitos deixaram de acreditar nisso justamente porque estão amarrados aí a crenças, né? Igual aquele elefante, aquela imagem do elefante enorme, amarrado a uma cadeirinha sem vergonha, ele não se movimenta ali, ele tem um poder incrível dentro dele, é muito forte, mas a crença dele, ele olha para aquela cadeira e ele acha que aquela cadeira é mais forte que ele, né? Então, muitas pessoas estão vivendo assim. Muitas pessoas olham, têm medo de sair na rua. Eu fui dar mentoria para uma menina aqui, ela falou: eu estou em isolamento. Falei: ah, é? Tá bom. Vou tocar na máscara de novo. Eu uso máscara porque o meu governador mandou, ele não manda na sua vida. Eu só uso máscara porque é obrigatório. Isso não quer dizer que eu acredito nessa balela, beleza? Só que eu uso aqui para baixo, tá? Eu vou dar uma dica para você, eu uso aqui para baixo.
Não
Se
dá
alguém vem me encher
espinha.
o saco, tá bom. Só que olha como o medo invade a cabeça das pessoas. Esses dias eu tava caminhando, fazendo minha caminhada matinal, sem máscara. Hoje eu fui sem máscara também. E aí, sabe o que aconteceu? Eu dei de cara com uma menina. Ela olhou para mim, viu que eu tava sem máscara, ela correu pro mato. De tanto medo, gente. Tanto medo, tanto medo. Então, tô falando, tô estimulando ninguém a sair de máscara. Pensa por conta própria, faz a sua pesquisa. Eu já fiz a minha para tomar essa minha decisão, para falar aqui para vocês, olho no olho. Eu não acredito nisso. Eu acredito num Deus de saúde, de plenitude, de abundância, de prosperidade. E quando você acredita nisso, você não acredita em doença, em outras coisas, ok? Agora, se você não está preparado mentalmente para isso que eu tô falando, usa máscara, segue a cartilha, beleza? Se prepara para se libertar disso, fechou? Que mais aí, Felipe? De medo, de alienação, que a gente pode falar?
Tem uma pergunta, na verdade, aqui da Lúcia, que ela fala o seguinte: e o medo do cônjuge em relação ao projeto? Tem algumas pessoas do time
Certo.
que a esposa ou esposo coagem e acaba interferindo, até impedindo o crescimento do projeto. Primeiro assim, Lu, eu sempre falo, quando eu falo sobre isso, eu falo sobre negociação, né? Mas, cara, a primeira pessoa tem que ver assim, tenta educar essa pessoa. Tenta educar essa pessoa, mostrar como que é o projeto. Mas, cara, na boa, não tem que deixar ninguém interferir nos seus sonhos, não, né? Por isso que eu falo até sobre negociação. Pô, o cara tá lá, vamos imaginar que é uma pessoa que tá no tradicional, que tá trabalhando, a esposa tá lá apoiando. Por que que ele não vai apoiar o projeto dela também, né? Qual que é esse medo que tá por trás? Será que é medo tem da pessoa se destacar mais? Ou, não sei, às vezes tem alguma coisa que tá por trás aí que um ou outro não tá apoiando. E isso só não acontece com mulher, não, tá? Isso acontece também com muito homem. Tem homem que quer fazer o projeto, mas a mulher segura. Enfim, eu acho que cabe negociação, gente. É você realmente falar: ó, esse aqui é meu sonho, eu identifiquei meu projeto, eu tô feliz fazendo isso, eu não quero que você atrapalhe o meu projeto, isso aqui eu tô vendo pra nós, pra nossa família, como eu também não atrapalho o seu projeto que você faz, e eu acredito, eu apoio muito em tudo que você faz. Então, eu acho que o primeiro passo é esse, tá? É você negociar. Agora, meu amigo, se a Marcela chegasse aqui pra mim, mesmo depois da gente negociar, e ela começasse a me encher o saco, falando que não, não quero quero fazer os projetos que você acredita. Você tem que virar dentista agora também, porque eu só acredito nisso. E você tem que ser dentista que nem eu, porque a gente vai trabalhar junto, que eu quero ficar grudado com você. Aí a coisa ia ficar um pouco complicada, né? Então, eu acho que a partir do momento que um interfere no sonho do outro, eu acho que é um pouco complicado. Eles têm que sonhar juntos, gente. Se eu tenho uma pessoa que não tá aí ainda comprada com um projeto, você tem que ir educando aos poucos, fazendo ali o processo, que nem o Fábio mesmo fez com a Gabi lá. Pô, a Gabi não confiava no projeto no começo, né, Fábio? Assim como eu também. E aos poucos, com sabedoria, ele foi mostrando, ele foi falando qual era o caminho, ele foi educando no meio do processo. Mas em nenhum momento a Gabi, o Fábio deixou, inclusive, que a Gabi pudesse interromper um sonho dele. Muito pelo contrário, né? Porque a Gabi sempre estimula os sonhos dele. Então, eu acho que é muito em relação a isso, tá? A negociação, ela é fundamental, certo, Fábio? O que mais você complementa nisso aí? Tem muita gente nessa situação, tá?
Eu vivi assim, com a minha própria esposa, algumas coisas nesse sentido, mas nada tão impactante como o meu primeiro relacionamento, né? Mas meu primeiro relacionamento era pesado nesse sentido, só que eu era um namoro, né? Então, ficou mais fácil ali, se desvincular disso, né? Eu era muito imaturo, ela também, então ficou mais fácil se desvincular disso. Nessa fase, ela não queria que eu fizesse faculdade com ciúmes, né? Então era um outro contexto, não estava casado. No meu casamento, quando eu comecei esse projeto, a Gabi não me travou, mas ela também ficava com o pé atrás, né? Então o medo dela, eu tive que mostrar para ela em vários momentos que o medo dela também me atrapalhava, né? O medo do seu esposo, da sua esposa, atrapalha você. É energia, tudo é energia.
Tem
Então quer
gente,
dizer
né,
que.
Fábio, que às vezes parece que apoia torcendo para dar errado, né?
É, exatamente. E aí, nada como diálogo, paciência, meditação, oração, pedir aí para Deus te orientar, mas tem hora que também tem que falar grosso. Eu teve uma fa teve uma, acho que um, uma conversa que eu tive com ela aqui, eu estava tocando um projeto, e o projeto não estava indo para frente, na velocidade que eu imaginei e que ela imaginou também. E aí eu voltei para trás e falei assim: ó, vem cá, todos os projetos que eu toco dá certo. Olha esse daqui quanto deu. Eu sei que um deles tinha dado mais de 3 milhões de reais. O outro tinha dado. Aí mostra em número, tá aqui, ó, tá dando certo. Eu tô com isso. Olha só. Então, quer dizer, quando você mostra também em números, a pessoa ela começa a se desarmar. Ela começa a entender que você é foda. É assim que você fala, né, Fê?
Isso.
Ela começa a entender que você não vai acertar em todos os momentos. Que você merece aí a confiança dela, né? Que você tem crédito, que você tá buscando acertar e melhorar o tempo todo. E ela começa a se engajar nesse processo. Mas não é fácil. O que que eu vejo assim? Eu dou graças a Deus que tem a Gabriela, porque eu sou muito impulsivo nos negócios, na minha vida, em muitas
Equilíbrio, né?
coisas. Eu era, né? Tô trabalhando isso. Vamos lá. Eu era impulsivo. Mudei aí a fala. E ela é um equilíbrio. Ela me ajuda a ter um equilíbrio para que eu não seja tão impulsivo. Então, assim, ela não pode fazer com que o medo dela me atrapalhe. Porém, eu preciso disso na minha vida. É importante. É um equilíbrio que faz com que eu seja um pouco menos impulsivo, ok? Então, eu aprendi a usar o melhor disso nela. É isso que eu tô querendo dizer. Eu aprendi a usar essa parte conservadora ao meu favor. Tá? Se eu sou muito impulsivo, aí eu busco equilíbrio. A gente fica equilibrado. Toda vez que eu desequilibro, eu faço besteira. Então eu deixo ela me ajudar hoje nesse processo.
Exatamente. Deixa eu ver se estão falando mais alguma coisa. Aconteceu isso comigo. Antes eu não estava abraçando o projeto junto com o Gilberto. Olha isso aqui, um caso diferente. Às vezes a gente acha que é muito mais o homem que não apoia a mulher, né? Mas também tem muito ao contrário. A Meire tá falando aqui, ó. Ela não apoiava o Gilberto. E aí ele teve uma conversa séria e colocou como projeto para a família. E eu comecei a ver de outra forma. E hoje ela tá totalmente compenetrada no projeto, tá estudando muito forte, tá participando de todas as lives, justamente por isso. Ele conseguiu dar a visão para ela, né, Fábio? Muitas vezes a pessoa não tá conseguindo dar a visão, o que enxergou para essa outra pessoa. E aí, às vezes, ele vai tentar te segurar por vários traumas que essa própria pessoa tem. Ela não tá sabendo de fato o que que você tá buscando dentro desse projeto, né? Então é toda aquela parte de conversa, educação, como a gente comentou aqui, tá? Isso aí faz total diferença e também vai. Ó, tem mais uma aqui. Eu lembro que a Patrícia era assim também, tá? A Patrícia, ela comenta que muitas vezes ela tentava segurar o Emerson, e aí ela falou uma vez que em um evento lá, Fábio, que eu e você foi pro Espírito Santo, fez total diferença ali para ela também, que ela começou a apoiar mais ele nesse projeto e hoje ela tá um avião aí também. Mas legal, parabéns aí, gente, pela evolução. Algo mais, Fábio, que a gente pode complementar aqui sobre hoje? Deixa eu ver o que que a
Sim,
gente falou aqui. Nós ainda temos 11 11 minutos. Então, gente, vocês podem mandar perguntas também relacionadas a esse tema que a gente está falando hoje.
Só para complementar a parte da educação dos filhos, né? Tá, eu não tenho condições, Fábio, de pagar uma escola particular.
Que é a grande maioria.
Vai lá e conversa com os professores da sua escola pública. E nessa conversa você vai pegar muita coisa. Pergunta coisas assim: você acredita em Deus? Sabe, essas perguntas vão te levar a uma decisão. Pergunta para a pessoa qual que é o propósito dela. Um professor que não tem propósito, não tem objetivo, ele não vai ensinar seu filho de forma adequada. Então começa a fazer uma investigação, a ser amigo dessa pessoa para ver o que ela vai ensinar para o seu filho. Eu vou dar um exemplo. Eu fui numa festa de escola, uma das professoras, eu não sei se era a coordenadora que estava tocando a festa, ela queria ser o popstar da festa. E aí eu comecei a olhar, eu vi um comportamento ali, comportamento dela, depressivo, querendo ser a popstar, ela estava, na verdade, querendo se reafirmar, né? Então, eu vi uma pessoa depressiva, uma pessoa querendo carente, e gente, está ensinando seu filho, então toma cuidado com isso, porque quer queira, quer não, vai passar isso para o seu filho, ok? Então tome esse cuidado, quem é que está conduzindo a educação do meu filho, vai lá conhecer, vai participar, seja presente, seja um pai presente, porque isso vai determinar, principalmente nos primeiros momentos ali, nos primeiros anos, vai determinar quem vai ser o seu filho, quem vai ser
sua filha,
se vai ser
uma
pessoa problemática, cheia aí de medos, ou vai ser uma pessoa confiante, uma pessoa que vem aqui para fazer a diferença.
E até um detalhe em relação a isso, lógico, a gente está falando aqui, às vezes a pessoa não tem a oportunidade de escolher o colégio que o filho vai estudar, né, por conta de questões financeiras nesse momento, mas tomara que Deus abençoe você para que cada vez mais você tenha isso, mas também não transfira também toda a parte de educação para a própria escola, você também pode ir instruindo ele cada vez mais nas coisas que você, nos valores que você acredita, no que você busca também como essência para você, e controlando ali e ajudando seu filho no próprio desenvolvimento dele, então isso também é importante, os pais têm que ser ali, né, Fábio, muito presente nesse processo de educação, não terceiriza sempre 100% para a escola, tá? E ó, tem uma pergunta legal aqui, hein? Gostei dessa pergunta. Ó, medo do crescimento e de ser responsável pelos sonhos de alguém. Como vocês lidam com isso na equipe? Como que você lida, Fábio? Deixa eu falar a minha parte primeiro. Eu tenho assim pra mim, que, cara, eu sou responsável por todos os meus sonhos, junto com o da Marcela, todos os meus objetivos. E eu sou corresponsável por sonhos de muitas pessoas hoje também. Mas não sou o responsável por isso, tá? Não é à toa que todos os dias eu trabalho muito forte pra ajudar, dou as melhores ferramentas. Tô sempre pensando, inovando, trazendo estratégia nova, trazendo coisas novas. Mas, gente, tem um monte de gente aí que, às vezes, mesmo você fazendo isso, Patrícia, a pessoa não vai querer executar, não vai querer fazer, ela vai ter sempre uma desculpa maior que ela. Às vezes ela até fala, né, Fábio? Ah, eu quero começar, mas ela volta para um projeto que ela fazia antigamente, ou começa a tacar para tudo quanto é lado. Uma hora ela tá fazendo Maravilhas da Terra, uma hora tá fazendo os Acmos, uma hora tá fazendo Rinodeu, uma hora tá fazendo Dionésio, uma hora tá fazendo... É cada hora uma história. Então, assim, eu não me sinto responsável hoje pelo sonho de ninguém. Eu me sinto responsável por mostrar o caminho para muita gente. Essa que é a grande realidade. Eu gosto de realmente puxar essa bandeira, de mostrar para as pessoas que existe um caminho melhor, de mostrar para ela que, através da autorresponsabilidade, da quebra de medos que ela tem no dia a dia, ela pode conquistar muita coisa na vida dela, né? Até por fato dessa quebra de alienação que a gente falou muito hoje, não depender de ninguém, ela pode sim avançar e conquistar muita coisa. Só que, se você tem a certeza, Patrícia, que você tá fazendo o melhor pro seu time, você tá fazendo o melhor para as pessoas que estão ao seu redor, não se sinta responsável se alguém não tá avançando, porque isso depende única e exclusivamente dele. E olha que a gente já sofreu muito com isso, né, Fábio? Nós estamos falando isso hoje, mas lá no início do projeto, eu me sentia totalmente responsável por algumas pessoas, inclusive sofria quando alguém não ia pra frente. Eu queria muito mais que aquela pessoa, mas daí eu me libertei disso. Então a dica que eu dou é exatamente essa. O que mais você complementa disso, Fábio?
Bom, o desenvolvimento pessoal, ele é importante justamente porque ele te liberta de algumas coisas, né? E muitas vezes a gente acha que a gente tá fazendo o melhor pra pessoa e não tá. A gente não pode dar o peixe, né? Fritinho pra pessoa comer. comer. A gente tem que dar a vara para a pessoa e a técnica para que ela possa pescar. Nós somos guias para as pessoas. Nós não somos babás, nós não somos ali pessoas que vão fazer ali para as pessoas. A gente vai fazer com elas. Então, nós somos guias. E eu também me libertei muito recentemente disso. Eu me sentia responsável, eu ficava pesado quando a pessoa não ia. Parece que eu queria muito mais o desenvolvimento da pessoa do que ela. E eu me libertei disso no desenvolvimento pessoal, com mentoria. Eu faço um trabalho de afirmações de manhã, antes de dormir também. E um dos meus mentores, ele colocou assim, uma da afirmação: eu não sou responsável pelo sucesso e pela felicidade de ninguém. Eu sou responsável pelo meu sucesso e pela minha felicidade. Quando você faz isso, primeiro que você se liberta dessa responsabilidade. E eu entendo que nem corresponsável você é um guia, você é uma inspiração para aquela pessoa. E como que você vai ser essa inspiração? Sendo muito feliz e tendo muito resultado.
Um mentor, assim, né?
Muito feliz e tendo muito resultado. Pronto, você acabou inspirando aquela pessoa. E quem não quer, não quer. E tudo bem? Porque senão o fardo fica pesado, você vai carregar um nas costas, dois nas costas, três nas costas, o quarto você não consegue mais. Se conseguir carregar o quarto. Então eu me libertei afirmando para mim todos os dias, durante muito tempo, algum tempo eu tive que afirmar, porque eu tinha isso impregnado dentro de mim, que eu não sou responsável pela felicidade, pelo sucesso de ninguém. Quando a pessoa atinge o sucesso, ela foi a responsável, por mais que eu tenha ajudado, por mais que eu tenha sido guia, só que ela foi a pessoa que levou ela a ter um resultado, não fui eu. Sem ela, eu não consigo fazer nada, eu não consigo ter resultado por você, eu não consigo participar de uma live por você, eu não consigo participar de uma mentoria por você, de fazer um treinamento por você, de vender por você. Eu consigo te guiar para fazer a coisa certa na hora que você está na frente de um cliente, na hora que você está na frente do seu, da sua equipe. Agora, não é fácil, não foi fácil para mim, porque normalmente essa é uma pergunta de uma pessoa que está levando a equipe nas costas, que está ali querendo muito mais pelas pessoas do que elas mesmas querem por elas. Então, você não tem que sofrer pelo resultado de ninguém. E aí começa a acontecer uma coisa mágica na sua vida quando você se liberta disso. Você começa a atrair pessoas que estão nessa mesma vibe, que também não vão carregar ninguém nas costas, entendeu?
E aí, se você faz isso, você tá levando o time nas costas, você tá criando um time de acomodados. Você não tá duplicando lideranças mesmo. E você vai estar sempre construindo seu negócio em areia movediça, né? Porque o dia que você para de fazer por aquela pessoa, ela vai te julgar. E olha que ela vai julgar forte. Então, tome cuidado com isso. E a gente tá falando, gente, isso aqui por experiência própria. Nós já fizemos muito isso. E durante anos, inclusive. Era um dos maiores erros que a gente fazia, de realmente querer fazer, entregar tudo mastigadinho, fazer tudo pelas pessoas. Não, isso aí é de fato um grande erro que você pode estar cometendo. É o que o Fábio falou. Quanto mais você faz isso, mais você tem o sentimento de peso e menos gostoso fazer o projeto fica pra você. E aí você tá mais propenso a desistir, inclusive. Então toma cuidado com isso. A gente tá falando por experiência própria de fato, beleza? Bom, deixa eu ver, acho que tem mais um aqui, ó. Galera agradecendo aí. Se a pessoa em si não quer, você não pode fazer nada. Exatamente, Osmar, concordo em número, gênero e grau com vocês. Bom, estamos chegando aí no final, Fábio. Vai dar uma hora de live. Gente, se vocês gostaram aí, então, do Papo de Brother de hoje, agora vai ser sempre no YouTube, tá? Vamos concentrar aqui, voltamos pro YouTube, só vai ter a live aqui mesmo. Não estamos mais no Instagram. Então, se vocês gostaram, deixe seu like aí, se inscreva no canal, isso ajuda demais a nossa equipe. Semana que vem a gente continua, né, trazendo algumas coisas legais para vocês em relação a isso. É de um livro que a gente tá estudando. Daqui a pouco, vamos deixar pra falar o livro no final, ô Fábio.
Isso aí.
Vamos falar o nome do livro lá no último ponto, que daí a gente vai falar, ó, o estudo que a gente fez foi pautado nesse livro aqui. Então, quem quiser acompanhar, quem quiser saber, vai ter que acompanhar na verdade.
E é um livro, pra mim, tem um significado especial, porque é um livro que me acordou pra muita coisa na vida. Isso há 7 anos atrás aí.
É um livro muito bom mesmo, gente.
Posso concluir aí, dar um grande finale?
Pode.
Bom, então, como que a gente conhece um alienado? Eu vou ler aqui para vocês, que eu fiz um grande finale aqui, para que a gente tenha compreensão de como a gente conhece uma pessoa que está alienada. A primeira coisa que você verá é um ser humano sem nenhum propósito na vida. Ele nunca conquistará nada através do pensamento e do esforço, pois gasta tudo que ganha. Ainda mais se consegue crédito, né? Se ele consegue crédito, ele vai gastar tudo que ganha e tudo que ele não ganhou.
O famoso zumbi.
Exatamente. Ele ficará doente e culpará os céus. Ele será será intolerante. Ele não tem a capacidade de dominar suas emoções. Começará várias coisas, mas não terminará nada. Culpará os governantes, as pessoas que estão ao seu redor. Culpará tudo e todos. E não assumirá para si nada. Na primeira oportunidade, começará muito a exercer... comerá muito, né? Na primeira oportunidade, vai comer muito e vai se exercitar muito pouco. Ele beberá muito e, de preferência, não vai pagar nada. Ele trabalhará duro para não pensar. E o alienado, né? E o não alienado? Vamos ver quem é esse cara? O não alienado?
Então, assim, só aqui, ó, nessa primeira que você fez de alienado, já tem um monte de gente falando assim, putz, ou sou eu, ou conheço vários assim, né? Já começou a cair as fichas, agora vai no não alienado.
Vamos lá, o não alienado, ele sempre estará engajado para fazer algo da vida com um propósito claro e definido. Tudo dele tem propósito, tudo dele ele começa a fazer. Qual que é o propósito disso? Ele sempre estará trabalhando em objetivos menores definidos e todos eles o levam a algo muito maior central. Então ele trabalha todo dia sabendo que aquele objetivo pequeno vai levar ele para algo muito maior. O tom da sua voz, a rapidez no seu passo, seu brilho nos olhos, a rapidez das suas decisões claramente marcam como uma pessoa que sabe exatamente o que quer, marcam ele como uma pessoa exatamente que sabe o que quer e está determinado a conseguir. Não importa quanto tempo possa demorar e o preço que ele tem que pagar. Se você fizer questionamentos a ele, te dará respostas diretas e nunca cairá em contradições. Ele fará muitos favores aos outros, mas quase não aceita favores em troca. Ele sempre será achado de frente para o campo de batalha, não importa se for jogando um jogo ou lutando uma guerra. Se ele não souber as respostas, ele dirá francamente que não sabe. Ele possui uma ótima memória e nunca fornece um álibi para suas deficiências. Ele nunca culpa os outros pelos seus erros, mesmo que eles mereçam. Costuma ser reconhecido como guerreiro, mas agora como Midas nos tempos atuais. É uma inspiração para todos os demais. Ok? Eu espero que a gente tenha contribuído com todos vocês. Eu aprendo muito com essas lives, com esses estudos que a gente faz. Eu fortaleço aquilo que eu já aprendi. Muitas vezes a gente pega um livro há 7 anos atrás e lê, e depois de 7 anos você vê o quanto ele já tá fazendo diferença de novo na sua vida. Tá? Então, desejo a vocês aí uma excelente semana, que a gente conclua esse ano com algo incrível na vida de todos nós. Eu tenho certeza que a partir de 2021 a gente vai viver anos maravilhosos nas nossas vidas, na humanidade, e vamos se preparar para isso. Parabéns para todos vocês que estão acompanhando aí as lives, que a gente está aprendendo junto aqui, viu, gente?
É isso aí, gente. Valeu aí pela participação de todo mundo. Mais uma vez, deixe seu like, se inscreva no canal. Amanhã, 21 horas, tem um treinamento topíssimo também com a nossa Imperial Diamante Marcela Rosin e várias convidadas. Elas vão falar sobre os desafios, vários desafios aí legais que estão surgindo dentro da própria Acmos, tá? Então participe aí, que eu tenho certeza que você vai conseguir crescer bastante dentro do seu projeto. E, gente, desafio, hein? Quero ver aí cada vez mais vocês. Já tem umas pessoas me surpreendendo fazendo umas lives legais, mas eu desafio vocês convidarem eu e o Fábio também para participar das lives de vocês, quando vocês forem falar de um assunto legal. Manda o convite que, se der, a gente vai participar, mas eu quero ver vocês aí, ó, espalhando a mensagem, espalhando o que vocês têm aqui dentro pro mundo, tá bom? Um beijo pra todo mundo.